Então nós estamos seguindo um pouco mais Primeiro Reis, mas de vez em quando vendo também Segundo Crônicas, os textos paralelos. Mas estamos em Primeiro Reis, agora capítulo 4. Terminamos capítulo 3, vimos como o reino de Salomão foi estabelecido primeiro com justiça, os primeiros capítulos, depois com sabedoria. E agora, esse capítulo 4 é uma espécie assim de uma descrição, não é um relato cronológico, é uma descrição do reinado de Salomão, de vários aspectos. Depois vai ter outra, mais no final também vai ter outra descrição da prosperidade, da grandeza do reino de Salomão, mas isso aqui é uma dessas descrições. Então nós vamos, não vamos ler tudo, porque tem algumas partes que tem muitos nomes, mas nós vamos dar uma olhada nesses aspectos do reinado de Salomão para entender. Lembrando sempre, já falamos sobre isso, mas a gente sempre tem que aplicar o reino de Salomão. Nós temos falado que é uma figura do reinado de Jesus sobre a terra. Falamos mais assim no sentido do milênio, né? Porque é um período em que nós não sabemos muitas coisas sobre o milênio, mas é um período em que Jesus vai reinar de fato sobre a terra. E então esse reinado de Salomão, que em muitos aspectos foi um reinado assim, ideal, todo mundo em paz, sem guerra, prosperidade, a sabedoria do rei. Então tem muitos aspectos que falam dessa grandeza, dessa glória, dessa perfeição do reinado de Jesus. E temos que aplicar para um período futuro, porque sabemos que hoje Jesus é rei, ele está no trono, mas esse trono não foi totalmente estabelecido aqui na terra, então por isso que a gente vê tanta coisa fora do padrão. Mas vai chegar um dia em que vai ter esse reinado, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas lembrando que Salomão tem a simbologia, né, do reinado dele, tem sempre, né, permeia, quando a gente está olhando, tem duas etapas na vida de Salomão. Tem a primeira parte do reinado dele, que ele servia a Deus, que ele construiu o templo, que ainda vamos ver. Então tem a primeira parte em que é mais claramente uma figura de Jesus e do reinado perfeito dele. Depois tem uma segunda parte, o final da vida de Salomão, que sabemos que não foi tão perfeito. Mas mesmo nessa primeira parte, a gente já vê as duas correntes. Então, ao mesmo tempo em que o reinado é um período de glória, é um período de perfeição, a gente já vê também esses aspectos que, vamos dizer, até estavam abrindo a porta para o declínio. Então nós vamos estar vendo isso, mas a gente tem que sempre, a maior dificuldade, né, em aplicar a vida de Salomão, o tempo dele, o reinado dele, é porque tem esses dois aspectos, né? Tem um aspecto em que ele é uma figura de um reinado perfeito, e tem o outro aspecto em que ele tinha falhas muito sérias, e tanto é que nos profetas, quando falavam da restauração, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas quando os profetas falavam de Deus restaurar para Israel a glória, eles nunca falavam, pelo menos eu não me lembro de nenhuma ocasião, em que eles mencionassem o nome de Salomão. Sempre o que eles falavam era tempo de Davi, né? O Davi, Deus vai colocar, vai restaurar, Davi vai sentar no trono, um descendente de Davi. Sempre é mencionado o nome de Davi, não de Salomão, porque Salomão, embora ele tivesse esse período de glória, na verdade, tudo que Salomão teve foi fruto de quê? Do que Davi produziu. Por que que Salomão governou sobre um reinado, um território tão amplo? Por causa das conquistas de Davi. Por que que Salomão tinha tanta riqueza? Por causa das conquistas de Davi. Por que que Salomão construiu o templo do Senhor? Por causa da visão e da provisão e de tudo que Davi fez, até da planta, tudo foi Davi que preparou. Então, a obra de Salomão, na verdade, é uma consequência, né, fruto da vida e do ministério de Davi. Então, tem esses dois aspectos, Davi e Salomão, que a gente tem que sempre lembrar. Então, se você está com a folha, nós vamos seguindo mais ou menos assim. Aqui no capítulo 4 tem vários aspectos, alguns a gente não vai... Nós não vamos nos deter muito, né, em alguns detalhes que, com certeza, como a gente sempre menciona, não tem nada perdido na Bíblia, até os nomes, as genealogias, as listas de coisas que tem aqui, tudo tem um significado. E muitas coisas nós não entendemos, eu não entendo muita coisa que está aqui, mas a gente sabe que tem grandes tesouros a serem ainda descobertos. Então, capítulo 4, 1 Reis, diz o seguinte: assim foi Salomão rei sobre todo Israel. Então, é uma espécie assim de consolidação. Ele julgou aquelas pessoas que representavam a mistura, ele recebeu sabedoria de Deus, ele começou, né, com aquelas duas mulheres já demonstrando a sabedoria que Deus deu para ele, e aí fala que, o último versículo, capítulo 3, por exemplo, quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, Salomão, ele representa, né, as duas palavras que a gente sente, mas tem outras que nós vamos ver hoje, mas as duas palavras que a gente associa muito com Salomão são justiça. Ele fez justiça, as coisas que ficaram na mistura, as coisas que nunca foram resolvidas no tempo de Davi, foram resolvidas com Salomão. Então, por isso que representa Jesus colocando um fim a toda essa mistura, a toda essa situação que não resolve, e sabedoria, né? A sabedoria de poder governar e de colocar as coisas em ordem. Então, na verdade, tudo que vai falar aqui no capítulo 4 são consequência da sabedoria que Deus deu a Salomão. Então, ele organizou, ele colocou pessoas, ele tinha uma administração. Então, tudo era consequência da grande sabedoria que Deus deu para ele. Esses primeiros versículos estão na folha, eu coloquei assim, por exemplo, né, o primeiro escalão. Então, é como qualquer presidente, ele tem o ministério, né? O presidente que foi eleito nos Estados Unidos, né, nem tomou posse ainda, mas todo dia o jornal fala assim: ah, ele escolheu fulano, né, para cuidar da inteligência, para cuidar da saúde, para cuidar... Então, são as pessoas, né, nem naquele tempo, que era muito mais simples, muito menor do que hoje, eles não podiam, ninguém pode governar sozinho, ninguém pode achar que eu resolvo sozinho. Às vezes o presidente leva a fama, e com razão, porque... Na verdade, é ele que escolhe os assessores, mas quem faz a obra mesmo, né, em cada departamento são os assessores, né, conferindo e tudo, mas sob a direção do chefe de Estado tem que ter todas essas outras pessoas. Então, então a primeira relação que tem aqui até o versículo 6, do 2 ao 6, é o primeiro escalão, quer dizer, o ministério, as pessoas que eram mais próximas e que tinha mais autoridade dentro do governo do reinado do rei Salomão. Então, esses eram os oficiais, os príncipes que tinha. É interessante, não sei se sempre quando falava de Davi, eu acho que nem sempre era primeiro, mas aqui colocou primeiro sacerdote, né? Quer dizer, a primeira pessoa, a pessoa mais importante do governo era o sacerdote. Azarias, filho, me parece, eu nem chequei isso, mas eu vi em algum lugar que ele, na verdade, é neto, né? Às vezes eles falavam filho, mas era neto. Azarias, filho de Zadok, o sacerdote. Durante todo o tempo, só lembrando esse aspecto, durante todo o tempo de Davi, Davi manteve dois sacerdotes, parece que com importância igual. E, na verdade, pelo plano de Moisés, desde o início, era para ter um sumo sacerdote. No tempo de Jesus também cita dois sacerdotes. Mas, então, no tempo de Davi tinha dois sacerdotes, um da linhagem de Eleazar, filho de Arão, e outro da linhagem de Itamar. E essa linhagem de Itamar, o outro filho de Arão, era a linhagem daquele sacerdote Eli, que Deus mandou o profeta falar com ele, que por causa dos filhos, por causa do que aconteceu, a linhagem dele seria excluída, eles não iam mais servir no sacerdócio. Mas durante o tempo de Davi, quer dizer, isso era um dos aspectos que, durante todo o tempo de Davi, ainda tinha um descendente de Itamar, ou seja, de Eli, ainda tinha um descendente no sacerdócio. Aí, quando Davi estava quase morrendo, um dos filhos de Davi quis tomar o trono, né? Lembra daquela história, né? Do Adonias? E esse sacerdote, descendente de Eli, foi atrás de Adonias. Por isso, o rei Salomão não matou, mas ele excluiu como é que ele chamava? Abiatar, né? Abiatar, ele excluiu do sacerdócio e ficou só a descendência de Zadok. Então, é isso que significa aqui, que agora, no tempo de Salomão, só tem Azarias, descendente de Zadok, o sacerdote. Então, Salomão representa assim, não, Deus prometeu, pode demorar. Olha, quanto tempo o rei, o sacerdote Eli, no tempo de Samuel, no começo de 1 Samuel, Deus falou assim, olha, vai, eu vou tirar a sua linhagem. Quanto tempo demorou? Todo o tempo do próprio Samuel, depois veio Saul, depois veio Davi, mais ou menos 40 anos cada um, por aí, né? Todo esse tempo, aí a pessoa podia falar assim, tá vendo, Deus falou, não é assim que muitas vezes as pessoas falam hoje, ah, tem promessas assim, mas até hoje não se cumpriu. Olha quanto tempo levou, mas chegou a hora. Deus, às vezes demora de acordo com nossas ideias, mas ele cumpre o que prometeu. Então, primeiro sacerdote, depois vem Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários. Não sei se todas as traduções falam a mesma coisa, né? Mas eles eram os que deixavam esses registros históricos, né? Esses secretários eram pessoas que anotavam tudo o que acontecia no reinado, né? Eles eram os que guardavam o registro histórico, documentos, acontecimentos, né? E tinha também Josafá, filho de Ailude, cronista. Então, eles eram pessoas que guardavam os registros históricos, oficiavam, também eram como assim, tipo mestres de cerimônias e certas coisas, o cronista, mas eles tinham que ser pessoas próximas. Quem registrava a história não era uma pessoa que não tinha acesso, ele tinha que estar ali junto. Depois vem Benaia, filho de Joiada, comandante do exército. Ele era do tempo de Davi, mas ele tomou o lugar de Joabe no tempo de Salomão. Só que Benaia, não sei se vocês lembram, mas Benaia foi o homem que, quando Salomão mandou matar o próprio Joabe, o Adonias, o Simei, né, aqueles homens que foram, né, que foram julgados, sempre era esse Benaia que executava, né, que fazia o serviço, né? Mas depois disso, nós não ouvimos mais falar de Benaia. Por quê? Comandante do exército, no tempo de Salomão, não teve guerra. Então, né, com certeza, a posição dele era importante para manter a paz e tudo, mas não tinha guerra, então Benaia não era muito requisitado. Essa, depois, no final do versículo 4, Zadok e Abiatar, na verdade, isso aí, não sei explicar por que ele colocou, mas isso aí eram os dois que eram no tempo de Davi, mas no tempo de Salomão, Zadok acho que já tinha morrido e Abiatar foi excluído, então eles não eram mais sacerdotes. Depois nós temos o versículo 5, Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes, que esses intendentes, os superintendentes, pessoas que cuidavam, era o segundo escalão. Então esse Azarias, ele era chefe dos outros que cuidavam cada um de um mês do ano, vai falar depois. Chefe administrativo, né? Depois vem Zabude, filho de Natã, ministro. O que ele era? Amigo do rei. E lembra que Davi tinha dois conselheiros. Alguém lembra disso? Davi tinha dois conselheiros. E eles aparecem na história de Absalão. Um era Aitofel, aquele que dava um conselho, era como se Deus falasse, né? Está escrito aqui, né? Assim, que quando ele analisava uma situação, era um cara brilhante, era um cara assim que, ó, é isso que tem que fazer. Mas no tempo de Absalão, o que aconteceu com ele? Ele foi para o lado de Absalão. E tinha um outro conselheiro, que talvez não fosse tão brilhante, pelo menos não fala, não dá essa atribuição, mas tinha um outro conselheiro, Uzai, que era amigo do rei. E esse amigo foi quem ajudou Davi. Quando Davi estava fugindo, Davi falou assim, não vem comigo, porque você só vai ser mais uma boca para comer, e a gente não vai ter nem condições de manter muita gente aqui. Mas você volte para lá, faça de conta que você está ajudando Absalão, mas desfaça o conselho, atrapalhe o conselho de Aitofel. Não era uma tarefa fácil, porque ele estava arriscando a vida, né? Se Absalão desconfiasse, né, era o fim da vida dele. Mas Deus esteve com ele e ajudou. Então, o que eu quero mostrar é que Davi tinha dois conselheiros, mas quem era amigo do rei? É interessante que o verdadeiro conselheiro, ele era amigo. E aqui também, Salomão também tem um conselheiro, que é esse Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Então, é uma pessoa que é difícil, às vezes, conciliar as duas coisas. Quem dá o verdadeiro conselho, às vezes, não é amigo. Quem é muito amigo, às vezes, não dá um bom conselho, né? Fica muito assim, né? Parece que não quer falar a verdade, né? Por causa de amizade, às vezes, deixa de falar uma coisa que precisa ser falada. Então, esse era um conselheiro que também era amigo. Então, isso que nós realmente precisamos. Precisamos de amigos que tenham coragem de falar o que a gente precisa ouvir, realmente. Que às vezes não é agradável. Depois, versículo 6, tem Aizar, o mordomo, pessoa que cuidava de toda a imensa casa de Salomão. Eu não preciso explicar para vocês porque que depois a casa de Salomão ficou muito grande, né? Você sabe, né? É porque todo rei tinha muitas pessoas, né? Uma casa enorme. Mas por que que Salomão tinha uma casa muito, muito grande? Porque ele multiplicou as mulheres, né? Ele tinha muitas mulheres, então a casa dele ficou muito grande, né? Mais do que o normal. Então, esse aqui é o mordomo, a pessoa que cuidava de todas as coisas da administração da própria casa. E depois vem Adonirão, filho de Abda, chefe dos que trabalhavam forçados, né, que eram mais as pessoas de outras nações que moravam lá. Depois vai falar mais sobre esses no tempo da construção do templo, né? Então, aqui mesmo só, já vou observando que em todos esses sentidos, Salomão, ele tem um reino glorioso, ele tem um território imenso, ele tem muitos aspectos, né, que nós vamos até enumerar daqui a pouquinho, que simbolizam o reinado de Jesus, mas também nós temos duas passagens anteriores a Salomão, uma de Moisés e outra de Samuel, em que há uma profecia, há um alerta, uma advertência sobre o rei, que né, no caso Moisés em Deuteronômio 17, ele fala assim, olha, quando, né, Deus falando através de Moisés, quando vocês um dia quiserem colocar um rei, né, Deus sabia que ia acontecer isso, vocês têm que tomar cuidado, e o rei ele dava três coisas, o rei não podia multiplicar, ele não podia multiplicar muitos cavalos, muitas mulheres, acho que muitas riquezas, Deuteronômio 17, e tudo isso Salomão fez, né? Deuteronômio 17, 14, né? Quando entrares na terra, eu vou colocar um rei e tal, aí, versículo 16, ele não adquirirá para si grande número de cavalos, versículo 17, tampouco adquirirá para si mulheres. E no final do versículo 17, não acumular para si grande quantidade de prata ou de ouro. Então, tudo isso Salomão fez. Né? Então, é isso que eu falo, assim, o reinado de Salomão é uma figura, de um lado, de Jesus, porque ele é, vamos dizer assim, Jesus é capaz de lidar com riqueza. Né? Eu estava pensando assim, Salomão, ele é uma figura, mas ele não tinha a realidade, ele não tinha a vida de Jesus, ele não tinha a nova aliança, ele não tinha essa transformação, e mesmo isso, se você for olhar a história da igreja, que nós temos a nova aliança, tem o Espírito de Deus habitando em nós, é muito difícil, eu tenho falado aqui, um cristão pode entrar na política? Pode, né? Biblicamente nós não temos como dizer, né? Ninguém entrou na política e foi fiel, você sabe que tem Daniel, né? Tem José e tal. Então, a gente não pode dizer assim, é impossível alguém entrar na política, mas que é quase impossível, né? Assim, é muito, muito raro alguém entrar e não se corromper. Aí a gente faz a mesma coisa. É possível um cristão dedicado, ser muito, muito rico? Ou mesmo mais ou menos rico, né? Ou talvez até ter um pouquinho mais do que eu tenho hoje, assim, a riqueza, né? A Bíblia fala sobre o perigo das riquezas, não acumuleis tesouros, o amor ao dinheiro, a Bíblia tem tantas e tantas passagens que falam, então é possível alguém ter dinheiro e ficar fiel a Deus? É possível, com a ajuda de Deus, mas é muito, muito difícil. E nós temos o exemplo de Salomão, que Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu sabedoria. Você lê Provérbios, você lê até Eclesiastes, que é mais no final da vida de Salomão, você vê o quanto Salomão entendeu. Ele entendeu tudo o que ele estava fazendo de errado. Salomão tem uma das melhores passagens contra cair nos laços de mulheres, contra dinheiro, contra exaltação, contra outras coisas, assim, poder e tal. Salomão entendia, Salomão percebia, ele escreveu, ele tinha. Né? Isso é uma coisa, a gente fala assim, não, porque no Velho Testamento ele, né, não tinha ainda o Espírito Santo para transformar. Estude a vida, a história da igreja, você vai ver que a gente tem a mesma dificuldade, é tão, tão raro alguém conseguir, assim, é só por Deus, só, né? Mas existem alguns exemplos, mas são muito raros. Alguém que teve poder político, assim, muito poder sobre uma grande igreja. Hoje nós temos igrejas que são verdadeiros impérios. Então a pessoa que está, e isso aí tem todas as, né? Você fala assim, alguém que é chefe de um enorme movimento, mas às vezes um líder de 100 pessoas, às vezes um líder de 50 pessoas, ele já se corrompe. Então é difícil, a gente vê que essas coisas são muito difíceis, alguém lidar com esses elementos e ficar livre. Então, uma das passagens que a gente vê que Salomão fez tudo errado, é Deuteronômio 17, de 14 a 20, né? essa passagem aqui é fundamental. E a outra passagem é 1 Samuel 8, quando o povo pediu um rei a Samuel, né? O povo pediu um rei E Samuel vai perguntar para Deus, né? Fala assim: Deus, o povo está pedindo um rei. Aí Deus fala, versículo 9, 8, 1 Samuel 8, 9. Deus fala: agora ouve a sua voz. Deus mandando assim: atende o povo, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então Deus falou assim: olha, você pode, olha, eu vou dar um rei, mas antes você explique para eles que tipo de rei que vai acontecer. Aí olha que descrição, aqui também dá certinho com Salomão. Esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram diante deles. Salomão tinha muitos cavalos, muitas carruagens, tudo, e tinha que pegar muita gente para trabalhar para ele. Alguns porá por chefes de 1000, chefes de 50, para lavarem seus campos, fazerem as suas colheitas, fabricarem suas armas de guerra, petrechos de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e usará os seus servos. As vossas sementes, as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus oficiais. São os impostos. São os impostos. Já tinha. Para dar aos seus oficiais, ele vai tirar de tudo que vocês trabalham, ele vai pegar seus filhos, ele vai pegar seus bens, ele vai pegar a produção das suas terras, né, e vai colocar tudo no serviço dele. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houver de escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então é outra descrição, porque aqui em 1 Reis 4, o segundo escalão do versículo 7 até no versículo 19. Nós não vamos ler todos esses nomes, mas o que era o segundo escalão? Salomão colocou, ele pegou 12 pessoas, cada um era responsável por um mês. O cara tinha que trabalhar o ano inteiro para conseguir o resultado de um mês. Cada um era responsável por uma parte do território. E não, eram 12 tribos, mas é uma coisa curiosa assim, que não seguiu, basicamente, ele não seguiu exatamente as 12 tribos. Mas ele repartiu, né, de acordo talvez com a produção, com a capacidade de cada região. Então ele colocou: ó, você vai pegar tudo que eu preciso para o palácio, para as despesas, para tudo que precisa, né, para essa enorme máquina administrativa e, né, que Salomão montou, você vai ser responsável por providenciar. E tem um lugar aqui que ele fala, vamos ver aqui, versículo 22, 1 Reis 4, 22. Aí ele fala, né, são medidas que a gente não tem costume. Tem bíblias que falam a correspondência hoje, mas assim, os números não são, era muita coisa, tá? Era muita coisa. Ó, ele fala assim: esse era o provimento diário. Tem algumas coisas aqui que vocês vão entender quanto que era grande. Ó, esse era o provimento diário de Salomão, 30 cores de flor de farinha, a gente não tem muita ligação com isso, 60 de cores de farinha, mas olha aqui, um dia, 10 bois cevados, era consumo de um dia, 10 bois, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora tudo que viesse aí de caça, veados, gazelas, corços, aves, cevadas, né? Pois ele dominava sobre. Então, cada um desses 12 homens, o segundo escalão, cada um era responsável por um mês, e cada dia naquele mês ele tinha que trazer esse aqui. Ele tinha que trazer essa quantidade, durante 30 dias ele tinha que providenciar isso, e ele tinha que trabalhar na região dele durante todo o ano para ele conseguir. Você fala assim: ah, ele só trabalhava um mês por ano. Ele tinha que organizar, ele tinha que providenciar durante 11 meses, para que no 12º mês, que é o mês dele, ele conseguisse trazer a provisão para o rei, né? E de onde que ele pegava isso? Né? Disso que Samuel falou, pegava da produção de cada um, então ele tomava, era o rei, eles tinham o exército e tudo para poder obrigar, então era muito bem, então em cada um desses aspectos, irmãos, tem os dois lados da simbologia de Salomão. Em um sentido, Salomão foi brilhante, foi um bom administrador, ele tinha um bom conselho, né, ministério, ele tinha essa organização de 12, né, de 12 meses no ano, cada um responsável por um mês. Tem uma coisa mais ou menos parecida com Davi, que ele também tinha 12 comandantes, mas pelo que a gente vê, assim, a despesa do rei Davi era muito menor do que a despesa do rei Salomão, né? Então, tinha esse lado que Salomão representa, né? Na simbologia, ele representa o reinado de paz, de glória do Senhor Jesus. Mas no sentido humano, como ele era humano, é apenas uma figura, no sentido mais, né, prático, ele era um símbolo do domínio humano, exatamente esse rei humano que Moisés profetizou e que Samuel profetizou. Então a gente vê os dois lados, assim, a opressão para alguém ser grande no nosso sistema humano. E é nesse sentido que, claro, que o reino de Jesus é totalmente contrário. Para alguém ser grande no reinado humano, muita gente tem que ser oprimida. Olha como é. E isso aí você sabe. Isso, infelizmente, irmãos, a gente não está tão óbvio no sistema secular, mas infelizmente isso também funciona no sistema religioso. Então, todo sistema humano, se for religioso, mas se for um sistema humano, vai acontecer isso. Para alguém ser grande, para alguém ser um grande líder, tem muita gente sendo oprimida. Então, isso é o sistema humano. Agora, para Jesus, não. O reino de Jesus é diferente, né? Que o reino de Jesus é um reino que traz liberdade, que traz verdadeira libertação interior e liberdade para todos que fazem parte, né? Então, esse era o sistema administrativo. Agora vamos ler mais uma parte aqui no capítulo 4. Isso aqui já descreve mais o aspecto positivo, esse aspecto do reinado de Jesus. Versículo 20. Eram os filhos de Judá e Israel tão numerosos quanto a areia que está à beira do mar. Eu quero que vocês, assim, aqui a gente precisa entender que um dos grandes aspectos de Davi e Salomão, né, mas era que nesse período de Davi e Salomão, todas as promessas que Deus fez para Abraão, que a sua descendência vai ser numerosa, né, e que depois Deus falou também com Moisés, o povo, né, mesmo para Abraão, Deus falou assim, olha, sua descendência, né, tem em Gênesis 15, né, que Deus fala com Abraão que a descendência dele vai ficar muitos anos no Egito, mas depois vai sair, explica tudo isso, né, que eles iam sair e iam possuir uma terra, até que Abraão estava peregrinando até de Canaã, ele trazer de volta para a terra prometida, e que essa terra que Deus estava prometendo para a descendência de Abraão ia desde o Eufrates, que é hoje no país do Iraque, né? Desde o Eufrates até o mar Mediterrâneo e até o limite do Egito, né? Que inclui aquela península de Sinai e tudo. Então, quando você olha o mapa de Israel naquele tempo e hoje, você percebe que não é uma pequena parte, não sei a fração, um quarto, menos de um quarto, não sei. É muito, muito pequeno em relação a essa promessa toda. Só que no tempo de Davi e Salomão, essa promessa foi cumprida. Foi cumprida. E isso é uma promessa, irmãos, isso representa o quanto que a igreja hoje não está ocupando aquilo que também nos foi prometido. Percebe? Então, assim como Israel durante a maior parte da sua história, e depois quando era desobediente a Deus, eles perderam até aquela pequena parte também, né? Então a igreja tem perdido aquilo que é realmente nossa herança. E poucas épocas na história a igreja realmente possuiu aquilo que Deus prometeu. Então aqui, versículo 20, os filhos de Judá tão numerosos quanto a areia que está à beira do mar. Então essa era uma das promessas de Deus a Abraão, a multiplicação. Comiam, bebiam e se alegravam, quer dizer, não tinham temor, não tinham medo de guerra, era paz, era alegria, era gozo. Aqui versículo 21, o domínio territorial, dominava Salomão, olha o que fala aqui, ó, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio, o rio Eufrates naquele tempo era tão importante, que era chamado o rio, quando falava o rio era Eufrates, então desde o rio até a terra dos filisteus, que ficava no mar, então, né, exatamente como Deus prometeu, desde o rio Eufrates até o mar, e até ao termo do Egito. Então, exatamente como Deus prometeu. Esses reinos pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Aí fala sobre tudo que eles tinham. Versículo 24. Pois dominava sobre toda a região, sobre todos os reis da quem do rio, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. Judá e Israel, Judá, depois de Salomão, vai dividir, né? Então quem está escrevendo isso aqui, está escrevendo, tipo, depois do tempo de Salomão, então ele já fala Judá e Israel, mas no tempo de Salomão não tinha esse negócio de Judá e Israel, era tudo junto, mas como quem está escrevendo isso está escrevendo numa época que havia divisão entre essas duas partes, ele fala, Judá e Israel habitavam seguros. Isso aqui é uma figura que é usada várias vezes na Bíblia. Cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Então, era uma figura de paz e prosperidade. Quando fala isso. Paz e prosperidade. Por quê? Porque eles não tinham que ficar cuidando de guerra. Já pensou, no tempo que tinha muita guerra, como é que eles produziam, né? Porque todos os varões tinham condições de estar na guerra, estavam na guerra, então não tinha muita produção, mas aqui cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, que eram figuras de dos principais produtos agrícolas deles, né? A videira e figueira, desde Dan no norte até Berseba no sul, todos os dias de Salomão. Então aqui nós temos uma figura de prosperidade e de paz e segurança, né? Eles não tinham que ficar cuidando de guerra. Aqui, versículo 26, fala dos cavalos. Tinha também, Salomão, 40 mil cavalos. Aqui às vezes tem umas dúvidas sobre números, né? Em Crônicas fala 4 mil, então não sabemos se era assim como para nós, a diferença de um zero, né? No hebraico também, às vezes assim, a mudança de um, quem estava copiando, né? Um copiou 40, não sabemos exatamente, mas era bastante coisa, né? Então. 40 mil cavalos em estábulos, aqui fala, né? Para os seus cavalos. 12 mil cavaleiros. 12 mil só para acompanhar os carros, né? Proviam os intendentes mantimento cada um no seu mês, ao rei Salomão, todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Essa era a responsabilidade do cara, ele não podia deixar faltar nada naquele mês. Também traziam, o intendente ele tinha que suprir todas as bocas que comiam lá e todos os cavalos, olha, também traziam cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, ao lugar apropriado, cada um segundo o seu cargo. Versículo 29, Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que há de todos os do Oriente. Isso aqui é importante porque até hoje nós temos registros históricos, arqueológicos e tal, da sabedoria do Egito e de Babilônia, Assíria, né, naqueles povos, né? E aqui está dizendo que Salomão tinha mais do que todos eles, que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Quando você lê isso aqui, então você vê nisso uma figura de Jesus, que Salomão sobressaiu, ele era mais. Então esse é o nosso rei, esse é Jesus. Ele não tem ninguém que se compare com ele. Então essa é a ideia aqui, né? Ele era mais sábio do que todos os homens. Agora aqui tem uma observação interessante. Ele era mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Aqui tem quatro nomes. Dois, os últimos dois estão numa genealogia em Crônicas, mas a gente não sabe nada sobre eles. Agora, Etã e Emã faziam parte, inclusive os dois têm, não muitos salmos, mas eles têm salmo, pelo menos um salmo, de cada um deles. E eles faziam parte do grupo musical do rei Davi. Então é interessante que comparou Salomão com a sabedoria dele a esses músicos. Porque a sabedoria de Salomão, como nós sabemos, é Provérbios, né, o Cântico de Salomão. Então os próprios salmos tinham muito a ver, muita coisa que era cantada, era mais ou menos como se fosse um provérbio cantado. Então esses homens, esses músicos inspirados por Deus, eram considerados como muito sábios e Salomão era mais do que eles. Correu a sua fama por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios. Nós perdemos a maior parte, né? Porque não tem tantos provérbios assim no livro de provérbios. Foram seus cânticos 1.005. Eu não sei se o cântico dos cânticos, né? Cantares, eu não sei se é considerado como um cântico, se for, mas tinha 1.005, né? Discorreu, olha que interessante aqui, ó. Discorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota da parede. O cedro é uma árvore enorme e isopo era uma plantinha que, né, nascia no meio das pedras do muro, né? Então ele discorreu acerca das plantas. Se você lê lá em Eclesiastes 2, fala Salomão falando, né, escrevendo lá, ele fala que ele plantou jardins. Então ele mexeu com isso, ele observou, ele era um pequeno cientista, né? Assim, né? Ele observou as coisas, falava, discorreu acerca das plantas. Falou também dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Ok, nós não temos muito tempo mais, mas eu só quero ler para vocês em 2 Crônicas, que tem também uma pequena descrição deste início do reinado de Salomão, e depois eu vou fazer algumas observações para a gente terminar. Em 2 Crônicas, capítulo 1, tem algumas coisas semelhantes, mas tem alguns fatos complementares aqui, né? No versículo 13, 2 Crônicas 1, 13. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon. Isso é logo depois daquela oração, daquele sonho e a oração que ele recebeu sabedoria. De diante da tenda da congregação reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros, 12 mil cavaleiros que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Então ele multiplicou cavalos. Cavalo, por que Deus falou assim que o rei não podia ajuntar cavalos? Que representava cavalos? Era a força do exército, que os exércitos que não tinham cavalos eram muito mais fracos, né? Vamos dizer assim, um exército que só tinha, como é que eles chamavam? Assim, infantaria, né? Aqueles soldados assim, a pé, Então, eles não tinham capacidade para enfrentar um exército que tinha cheio de carros e cavalos, né? Que eram, eles tinham muito mais rapidez e muito mais força. Então, o que, que Deus estava falando? O rei, ele não pode juntar muito poder. Interessante isso, né? Porque o rei, ele tinha que ter poder para resistir os inimigos e tudo. Por que, que Deus falou assim, não é para juntar, para multiplicar muitos cavalos? Por quê? Porque era para confiar em Deus, né? O Salmo fala, uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, mas eu confiarei no Senhor nosso Deus. Então, a ideia é, ele tinha que colocar a confiança dele, não que não podia ter nada, mas a confiança dele tinha que estar em Deus. Que quando a pessoa multiplica riqueza, poder, etc., ele se afasta de Deus. Então ele tinha isso. Versículo 15. Fez o rei que em Jerusalém houvesse ouro e prata como pedras. Sabe? Como as pedras da rua, assim, tinha ouro e prata. Cedros em abundância, como sicômeros que há nas baixadas. Cedros também era uma madeira cara, uma madeira difícil, né? Ele se tornou comum. Tem um outro lugar, que depois vai ter uma outra descrição, nós vamos ver mais adiante, mas tem um lugar que ele fala assim, que no tempo de Salomão ninguém nem ligava para prata. Prata era tão comum assim que ninguém dava nem valor nisso, né? Só queriam saber de ouro. Os cavalos, agora esse aqui é um fato complementar e interessante. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa. Os mercadores do rei os recebiam de Coa por determinado preço. Olha só como os judeus, né, a habilidade comercial, né, estava funcionando aqui, né? Ele importava, tinha importação e exportação nessa época já tinha. Importavam do Egito cada carro por 600 siclos de prata. E cada cavalo por 150, só não falou o preço que eles vendiam, né? Acho que, né? Também os exportavam, então eles importavam do Egito e exportavam para todos os reis dos Eteus e para os reis da Síria. Então, né, essa era uma das fontes da riqueza. Depois, na outra descrição do reinado de Salomão, vai falar mais detalhadamente sobre o comércio, como ele tinha navios e eles buscavam, levava 3 anos... Tinha navio que gastava 3 anos para chegar num destino e voltar e trazendo animais exóticos e cada coisa assim que eles traziam. Então, uma coisa assim que o reinado era caracterizado por bastante comércio, né? E eles eram muito habilidosos em fazer isso. Bom, eu quero só que vocês anotem o seguinte, o reinado de Salomão como figura do reinado de Jesus. Então eu vou colocar alguns itens, pegando de todas essas descrições, né, o reinado de Salomão como uma figura do reinado de Jesus. Então vamos colocar aqui algumas descrições, né, um reino de justiça, né, nós falamos, foi a primeira coisa que se destacou no tempo de Salomão, foi assim, que as situações que não eram resolvidas, que ficavam tanto tempo com Davi, Joabe, Abiatar, essas coisas assim que não eram resolvidas, Salomão sentou no trono e já começou a resolver definitivamente essas coisas, e depois ele foi justo com aquelas duas mulheres prostitutas. Então, um reino de justiça. Depois, um reino de sabedoria, né, que também, inclusive, vai junto, né? Como é que você pode ser justo sem ser sábio? Certo? Tem que ter as duas coisas. Terceira coisa, um reino de paz e segurança, que é aquela ideia assim, de cada um debaixo da sua figueira, da sua videira. Então, um reino de paz e segurança. Depois, quarto aspecto, característica, né? Um reino de prosperidade. Reino de prosperidade, né? Eles tinham muita riqueza, né? E essa não só prosperidade financeira, né? 1 Reis 4:20, que nós lemos, eles comiam e bebiam e se alegravam. Que a verdadeira prosperidade, inclusive Salomão fala sobre isso, né? Ele fala assim, eu já descobri que o cara pode ter toda a riqueza e não ser feliz. Basicamente, né, está escrito, né, pouco em Provérbios, mas mais em Eclesiastes. Né? Então, eles eram prósperos no sentido assim, de estar com o que eles precisavam materialmente, mas eles eram felizes. Né? Quinta coisa, um reino com extensão ampla. Quer dizer, todo o território que Deus tinha prometido, né? Eles tinham nessa época um reino de extensão ampla, governando sobre, né? No final, na figura mesmo, sobre toda a terra. Jesus governando sobre toda a terra. E em sexto lugar, um reino em harmonia. Isso não fala tanto, tão especificamente de... Assim, fala assim, se todo mundo estava em paz, todo mundo, mas nas profecias, que nós não vamos ter tempo de ler muitas hoje, mas nas profecias do reinado de Jesus, vocês devem lembrar de dois ou três lugares, pelo menos os profetas, que falam que no reinado de Jesus, nesse reinado que nós aguardamos, os animais vão estar juntos, né? A cobra e o... assim, né, o leão com o carneiro, né, assim, aquele que antes matava, todos vão estar em paz, né, o lobo e o cordeiro, todos vão estar em harmonia. A criação que hoje, né, até as tempestades, as enchentes e terremotos e tantas coisas que acontecem, que mostram que a criação não está em harmonia, então esse reinado de Jesus vai trazer harmonia para a criação, para... Né, para todos os aspectos, né, da natureza, né, é um reino em harmonia, toda a criação. Rapidamente, talvez a gente não vai ter tempo muito para falar sobre isso, mas eu vou ler duas ou três, né, rapidamente. Né, Miqueias tem a mesma passagem, Isaías 2, mas Miqueias tem um pouquinho a mais. Interessante que é bem semelhante. Miqueias 4, se você quiser anotar, Isaías 2, né, o texto paralelo. Né? Mas eu só vou ler essa e mais uma profecia, né, para a gente ter uma ideia. Mas tem misturado no meio dos profetas, dos livros proféticos, nós temos sempre essas profecias de que um dia... o reino seria restaurado. E como eu falei, nunca fala do reinado de Salomão, fala de Davi. Mas eles sempre falam da restauração. E essas descrições, na verdade, porque Deus restaurou Israel depois que foi para a Babilônia, Deus está restaurou nos nossos tempos, né, no século passado, restaurou os judeus de volta para a terra de Israel, mas... essas profecias não foram cumpridas. Né? A gente sabe que isso aqui não aconteceu. Miqueias 4, versículo 1. Mas nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Então, assim como Salomão se destacou, era mais do que todos, né? Esse é a figura do reinado de Jesus. Né? O monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, concorrerão a ele os povos, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará, olha, justiça, ele julgará entre muitos povos, arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão suas espadas, o que, que é espada? Instrumento de guerra, em relhas de arado, instrumento de lavoura, né? Paz. Suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, reinado de paz. Mas assentar-se-á cada um aonde? Debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. É aquela mesma figura do tempo de Salomão. Não haverá quem os espante. Quer dizer, essa figura é uma figura assim, ninguém tem medo de ser atacado, não vai ter. Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. E continua. E agora também em Jeremias 23. versículos 5 e 6. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, este será o seu nome, com que o nomearão, o Senhor, nossa justiça. Então, no meio dos profetas, você encontra muitas passagens, né? Essas duas aí são uma espécie de amostra, né? Daquilo que... Mas tem muitas passagens falando sobre restauração, e um dos grandes problemas, nosso tempo está no fim, e seria um assunto em si, né? Falar sobre escatologia. Alguém sabe o que é escatologia? As coisas do fim, né? Quando Jesus vai voltar, né? A ressurreição, o arrebatamento, todas as coisas do fim, né? Então, uma das grandes dificuldades que nós temos, né? Que divide muita gente por aí com ideias diferentes, é que nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, os profetas, eles falavam muito desse tipo de coisa que nós acabamos de ler. Falava assim, dava a entender que era a terra mesmo de Israel. Então, Deus vai voltar, tem um lugar que fala assim, eu vou habitar novamente em Jerusalém, Israel será um lugar de glória, tem Isaías 60, tem muitas passagens que falam sobre a glória que Deus vai trazer de volta para Israel. E sempre parece que é uma coisa bem literal, que é Israel mesmo, né? Aí chega no Novo Testamento, então a ideia escatológica do Velho Testamento era restauração da terra e da nação de Israel como um lugar de glória, como um lugar que Deus vai reinar de lá, vai conquistar toda a terra, cumprir seu propósito, né? Aí você chega no Novo Testamento e começam a falar, na verdade, eles puxam textos do Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 65, ele fala, eis que criarei novos céus e nova terra. Está lá em Isaías. Uma coisa super interessante você notar, por exemplo, Apocalipse. Não sei se vocês sabem, mas o livro de Apocalipse, que fala de coisas futuras, é um livro, talvez, eu acredito que eu posso falar isso. É o livro do Novo Testamento que mais tem citação do Velho Testamento. Você pega todas aquelas coisas, inclusive você pega Apocalipse 21 e 22, que fala da Nova Jerusalém. De uma forma muito clara, você vai ver que tem muitos textos ali que são de Isaías, de Zacarias, Ezequiel. Ele pega muitos textos, então... Ele traz os textos do Velho Testamento, mas dando uma nova ideia, que parece que Israel acabou, a terra acabou, e Deus vai criar novos céus e nova terra. Parece que acabou tudo, né? Então a ideia escatológica do Novo Testamento muda, né? A epístola de Pedro, né? Ah, o dia do Senhor vai ser até os elementos, né? Ele tem uma descrição ali que tudo vai derreter, né? Então vai passar, e aí vem novos céus e nova terra. Então, aquela ideia assim, de que tudo que está aqui vai acabar. Então, parece muito diferente do que os profetas falavam, porque eles falavam de novos céus e nova terra, mas no mesmo contexto de Isaías 65, 66, ele está falando sobre Jerusalém, sobre todas as nações trazer sacrifícios para o templo de Jerusalém, assim, é tudo misturado ali, né? Então, a ideia é que, na verdade, muita coisa, tanto do Velho Testamento como do Novo, era uma visão profética, mas faltam os detalhes. Ele fala que vai restaurar, mas a gente não sabe o processo. Então, mesmo no Novo Testamento, essa ideia que nós temos do milênio é uma ideia muito vaga, a gente não tem muita informação sobre o milênio. Mas quando ele fala que vai renovar todas as coisas, que ele vai colocar a criação em ordem novamente, eu acho que muitas vezes nós temos uma ideia assim, não, primeiro assim, Ele vai soprar, puff, né? E vai acabar tudo que tem de velho, aí ele sopra de novo e aparece uma linda terra nova, tudo perfeito. Mas quando a gente vê as explicações, algumas coisas assim, a gente percebe que ele vai reinar até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Parece que você percebe que existe um processo. Então o próprio milênio parece que tem muito a ver. Jesus vai voltar, mas não é imediato que já exerce juízo e já aparece novos céus e nova terra. Parece que tem um período em que Jesus, reinando sobre a terra, trazendo tudo à harmonia e criando junto conosco, que aliás, uma ideia muito interessante, tem base bíblica. Tem gente que, assim, tem, o Apocalipse fala de duas ressurreições. Primeira ressurreição, na vinda de Jesus, e a segunda ressurreição, depois dos 1000 anos. E muita gente pensa assim, primeira ressurreição, salvos. Segunda ressurreição, perdidos. Mas não é tão simples assim, porque na segunda ressurreição, ele abre o livro da vida. Se está todo mundo perdido, não precisa do livro da vida. E ele fala sobre o prêmio. Ele fala que aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição vão reinar com Jesus durante 1000 anos. Mas não é só assim, sentando no trono e falando assim, ó, Jesus, nós estamos reinando aqui, né? Durante esses 1000 anos, eles estão colocando as coisas em ordem. Ó, gente, eu não sei você, mas eu fico empolgado. Eu acho que vai ser um período maravilhoso. Você já pensou andando com Jesus e renovando todas as coisas e vendo Deus, ele resolver essas coisas insolucionáveis, colocar as coisas em ordem? Então, olha, gente, não temos muitas ideias, muitos detalhes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Velho Testamento, a escatologia do Velho Testamento era muito assim, a terra, uma coisa mais material. O Novo Testamento fala sobre os novos céus e novas terras, nova terra, mas nós temos que juntar os dois. Como que vem o novo céu e a nova terra? Muita coisa vai acontecer cumprindo o Velho Testamento, só que de uma maneira diferente do que os judeus pensavam, que realmente do jeito que eles pensavam, não vai ser. Mas quem sou eu para dizer que até literalmente Jesus não vá voltar para a terra de Israel? Não sei, tem muitos mistérios, a gente não sabe, mas tem muita coisa interessante. O negócio é estar do lado de Jesus e a gente estar junto com Ele, que a gente vai fazer parte de tudo isso. Mas eu só queria que a gente tem que tocar, e vamos tocar em outras aulas também, porque esse reinado de Salomão fala muito sobre isso, né? Então esse reinado, que eu quero dizer? Reinado de justiça, de sabedoria, de paz e segurança, de prosperidade, de uma extensão ampla e de harmonia da criação, fala muito sobre o milênio, sobre o período em que Deus está preparando para trazer de fato a nova terra e os novos céus, né? Então a gente tem que juntar a escatologia do Velho e do Novo Testamento. E tem muitas dúvidas, por isso que eu falo assim, primeira coisa que me desliga quando eu vejo alguém falando sobre escatologia é se ele acha que sabe tudo certinho, como se fosse, né, um mapa, 1, 2, 3, né, vai acontecer assim, aí vai ter uma guerra assim, e depois vai acontecer isso, e o anticristo vai ser assim. Opa, peraí, a gente vai estudando, a gente descobre que não tem jeito de ser tão categórico. Então muita coisa está em aberto, a gente não sabe. Amém? Mas vale a pena a gente estar ao lado do Senhor Jesus e sonhando com esse reino, preparando, como no tempo de Davi, para que esse trono seja realmente estabelecido e esse processo possa começar. Senhor, a Tua palavra é rica, tem tantas coisas que são claras e tantas coisas que ainda não entendemos. Mas no meio disso tudo, nós temos a certeza de que o Senhor vai abalar, o Senhor vai continuar abalando as coisas desse sistema atual, tanto o mundo financeiro como outros aspectos, vemos até a natureza em turbulência. Ó Deus, e nós temos que estar firmados em Ti, temos que estar esperando esse verdadeiro reino de paz, justiça, sabedoria que o Senhor vai implantar. Mas nesse tempo há algo a ser feito, o Senhor tem colocado responsabilidades sobre nossas vidas. Ó Deus, que não só nós, mas Teu povo em toda a terra possa corresponder, possa ser fiel, possa seguir ao Senhor e que realmente as coisas possam ser preparadas para a Tua vinda e para o Teu processo maravilhoso. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo que vem eu não vou poder dar aula, então não teremos aula domingo que vem. E o primeiro domingo, dia 4, não é ceia, então teremos aula. Se quem puder estar aqui, porque a ceia é no segundo domingo, né? Então temos um domingo sem aula, depois na próxima estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos com um excelente final de ano e até o ano que vem, né? Se a gente não se encontrar antes disso.